Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta aqui no Cultura Revista, na Rádio Cultura de Curitiba, AM930, pelo portal cultura930.com.br e também pelo Facebook, @cultura930. Participe conosco, 3015-1800 e o WhatsApp 98550-50930. Eu continuo essa conversa agora com Guilherme Zawa, artista visual, responsável pela Aires Galeria de Artistas Independentes, e também colunista do portal Cultura 930, com uma coluna que leva o seu nome, e semanalmente ele traz aí assuntos desse universo no qual ele participa. Guilherme, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Me conta do seu trabalho, como é que você se descobriu artista? Como é que é a sua história com a arte?
Nossa, pergunta complexa, sim, né? Que pergunta bem complexa essa, né? Eu acho que você, o artista, ele se descobre artista em dois momentos, né? Acho que primeiro ele tem uma pulsão, um desejo de criação, e depois ele vê que ele realmente precisa fazer aquilo. Até então ele não é profissional, e num terceiro momento ele decide fazer daquilo uma profissão, né? Porque ser artista é uma profissão como qualquer outra, né? Exige tempo, dedicação, e você vai ficando cada vez melhor naquilo que você faz. Uma vez, eu estava numa palestra com uma fotógrafa estrangeira, que é baseada no Brasil, chama-se Marine. E ela estava numa palestra cheia de estudantes, de alunos jovenzinhos, e ela é fotógrafa, né? Famosa, já bem idosa. E aí uma jovenzinha perguntou assim: como é que eu sei se eu sou fotógrafa ou não? Né? Ela dá uma resposta maravilhosa. Ela diz assim: olha, é assim, você acorda de manhã e você se pergunta, eu tenho vontade de sair fotografando? Se você tem, então você é fotógrafa. Se você não tem, então você não é. Né? No dia seguinte você acorda de novo, tem de novo vontade? Ah, então é mesmo. Ou não, não tem de novo, não tem vontade ainda, então realmente você não é. Né? Então, o artista, ele tem uma vontade de produção. Ele manifesta, ele amplia visões da sua vida através de coisas que ele cria. O Tunga, nosso grande artista famoso, já falecido, ele dizia assim: as obras do artista são como peças de xadrez que ele vai jogando o jogo da vida. Né? Com essas coisas que ele cria, ele amplia o seu repertório do viver, ele consegue se mexer por esse lugar. Né? Então, essa é uma coisa. Agora, a coisa de ser artista profissional, aí é um outro momento.
Eu acredito muito nisso, assim, que, além da vontade do todo dia, como você disse, né, da vontade de fotografar e da vontade de fotografar, daí com o passar do tempo, essas técnicas vão sendo aperfeiçoadas. Você vai criando formas de mostrar esse trabalho, criando novos olhares sobre o mesmo trabalho,
sim,
né?
Então, na verdade, assim, o brasileiro, ele tem uma visão completamente deturpada do que seja ser um artista, né? Assim, ele tem noção que um artista é um cara que fica lá, assim, ele fica pintando na frente de uma tela, tomando um vinho, né? Eu adoro quando falam assim pra mim lá na galeria, ou como curador, assim: ah, então esse trabalho aqui, eu coloquei o meu eu interior pra fora. Eu falo: mas o que tem a ver a arte com o teu interior pra fora, bicho? Não tem nada a ver. Tem a ver com uma ideia e um processo que vai ser materializado através do tempo, uma ideia que vai ser abarcada no sentido de como eu traduzo uma ideia, um pensamento numa coisa sólida, né? Que pode ser uma pintura, uma dança, uma letra de música, um texto. E essa toda é a pesquisa. Não só colocar o seu interior para fora, né? Como a gente fala, assim. Isso faz parte do imaginário do brasileiro do que é o artista, né? Aquela coisa assim, tem um amigo meu curador que diz assim: o artista, ele é um cara descolado, assim, todo mundo quer ser amigo do artista, mas aí se tem algum que fala que é em casa, daí dá um problema, né? Quando o filho fala que vai ser artista, pronto, a casa cai, né?
Você tem muitos trabalhos, um mais recente talvez, ou que a gente possa falar, é a Aires, né, a galeria, que esse final de semana você teve uma mostra, uma curadoria lá do evento que aconteceu.
Sim. Bom, A Aires é uma galeria que, baseada em Curitiba, que trabalha com artistas do mundo inteiro, né? E a gente teve uma seleção nacional com 41 artistas selecionados de todos os estados, que mostram o seu trabalho, é o Aires Art Attack, onde a gente vai representar esses artistas nacionalmente e internacionalmente. E muitos vieram para cá e nós tivemos, então, sexta-feira, assim, a apresentação desse portfólio de artistas para Curitiba, né?
Uhum.
É uma... são saídas, são maneiras de se apresentar projetos de arte, onde a gente possa se mexer, onde a gente possa conquistar esse espaço de mercado, sem ficar dependente exclusivamente de edital ou movimentações do governo, que não estão lá aquelas coisas, né?
Sim. É uma forma também colaborativa, como a gente falava um pouco antes com a Michelle. Criar um trabalho, de reunir várias pessoas com o mesmo objetivo num lugar.
Exatamente, exatamente. E aí, assim, né? Se todo mundo se junta e dá um pouquinho, aí não fica pesado pra ninguém.
Uhum.
E o resultado final é um resultado muito maior do que alguém poderia adquirir sozinho.
E como,
né,
que é o movimento lá dentro da galeria? Com que frequência vocês têm atividades? As pessoas podem participar? As pessoas podem ir?
Sim,
como é que
sim,
funciona?
Sim. A galeria é uma galeria de arte normal, né? Tá disponível pra visitação, uhum, das obras que estão lá dentro. Só que ela tem o seguinte: ela é uma galeria processual. A gente está interessado na investigação do artista diante daquele meio ao qual ele se dedica, né? Tanto a investigação de pensamento quanto a investigação de técnica. Então, não necessariamente você vai ver alguma coisa que dá para comprar, levar para casa, botar na parede, né? Você vai ver quase que uma investigação científica de um objeto de estudo, né? E, por conta disso, nós temos também espaço de ateliê com gente trabalhando lá dentro e turmas semanais focadas nesse tipo de criação, né? Então, são turmas que demoram de 6 meses a 1 ano, onde o artista, ou interessado em arte, não precisa ser necessariamente só um artista profissional, né?
Uhum.
Frequenta lá e participa no intuito de aprofundar o seu próprio trabalho e mostrar na galeria, numa exposição, no final. Essa é o intuito, ou seja, não só ele pensar, como materializar tudo aquilo que ele pensou.
Uhum, um espaço pronto para isso.
Sim, uma galeria de arte, uhum, normal mesmo, né?
Que legal. E além da Aires, numa outra conversa, a gente já falou que o seu trabalho não está só aqui, né, em Curitiba. Você tem uma atuação Brasil afora, mundo afora. Queria que você contasse,
sim,
um pouquinho para mim dessa experiência.
Bom, eu tenho uma galeria de arte porque eu sou artista visual.
Sim.
Sou representado em Buenos Aires, mais recentemente agora em Nova York, e agora começando coisa nova desde fevereiro na Europa, né? Então, a galeria que me representa em Buenos Aires é a galeria Laura Haber, Nova York Artifact, e agora recentemente numa agência europeia, chama-se Artsper, onde vai começar a fazer alguma coisa. Então, tem essa movimentação mesmo, pelos lugares onde eu frequento, onde tem esse interesse justamente da mostra do trabalho.
Uhum.
Né? O meu trabalho é um trabalho de memória, e por isso eu lido com fotografia.
Certo.
Porque fotografia é a memória, né? A gente fotografa coisas, um segundo depois que ela foi fotografada, ela já é o passado,
sim,
né? Assim que ela foi feita. E a memória é passado. Então, mas eu uso isso como um artista baseado em lentes, que a gente chama, né? Eu não sou um fotógrafo tradicional, na verdade, no sentido assim, purista. É um sentido de utilizar isso, essas fotografias que eu faço digitalmente,
uhum,
como o oleiro usa o barro. Dali ele vai fazer alguma coisa, vai fazer um objeto, fazer uma coisa, né? Então, aquilo é só matéria.
Com elemento de,
exato,
transformação.
Eu costumo brincar, né? A fotografia clássica, ela termina no clique, né? No ângulo decisivo que vai ser feito, o momento, clicou, fez. Para mim, clicou, começou. Aí é que vai começar toda uma história.
E como é que é esse processo? Assim, quais são as suas influências, referências para chegar num processo final? Assim, quanto tempo leva para
você
isso
falou
acontecer?
Perfeitamente. É processo. Processo. Então, todo dia no ateliê, né? Qualquer ideia que não está sendo bem executada ou que não pareça boa, precisa de mais trabalho. A gente reseta a prancheta e volta para aquilo. E o que, que é o processo, na verdade? O processo é você... São duas coisas, né? Você ficar falando de tentativa e erro, primeiro, né? Porque se a mente afeta a matéria também afeta a mente. Então, eu penso algo sobre uma coisa, eu materializo aquela coisa, e uma vez materializada na minha frente, eu olho para aquilo e falo, ah, aquilo que eu pensava não é bem assim, então bingo, você não é mais a mesma pessoa pensando sobre aquilo. A matéria que você materializou afeta você, e assim a gente vai caminhando passo após passo. Fazendo o quê? Levantando hipóteses. Levantando novas hipóteses para um trabalho. E nessa hora, a arte e a ciência são iguais. Elas funcionam como? Com a apresentação sistemática de hipóteses a um objeto de estudo. A gente faz uma coisa e agora, e um novo caminho, e um novo passo, e a nova função, e a nova maneira de fazer, e a nova cor. Então, o que você falou certo,
e
é
um
processo.
E um novo processo que se transforma, se modifica
vai.
Um
primeiro
vai...
passo, puxa outro passo, puxa outro passo. Então, as obras são... eu fiz uma exposição ano passado no Museu da Fotografia aqui em Curitiba. Foi a última exposição em museu aqui da cidade que eu fiz. Na cidade onde eu moro, né?
Uhum,
Curitiba.
Sim.
E assim, eu posso dizer para você que eu apresentei lá, foram 18 obras. E ali eu tenho basicamente um ano de trabalho, né? De muitas centenas de horas dedicadas a cada uma daquelas imagens.
E agora, você faz parte do time de colunistas aqui da Rádio Cultura, trazendo, né, periodicamente, textos que falam sobre esse universo da arte. Você já escrevia ou é um primeiro trabalho
já.
Escrita? Como é que é?
Já, eu já escrevia. Bom, eu escrevia e falava muito também, né? Porque eu falo de processo criativo em algumas faculdades aqui da cidade e lá na galeria também, que acaba sendo a extensão do meu ateliê.
Sim.
Né?
Uhum.
E esse é um lugar que a gente precisa, é um lugar de fala necessário, a gente falar sobre o que é o processo criativo, dissolver muita abobrinha, muito lugar comum, né, muito conceito barato do que seja. Como eu falei antes, né, o brasileiro ele tem uma noção muito ainda infantilizada do que seja um profissional do processo criativo, um profissional do processo artístico, né? Então,
tem um artigo que o título é Não, seu filho não faz, né?
Não, seu filho não faz isso, né? É frase famosa de museu, né?
Sim.
Você tá lá no museu, aí você encontra um Miró, um Picasso, ou não, sei lá, uma Tomiotaki. Aí você olha aquelas manchas e fala, nossa, mas isso é tão simples, até uma criança faz isso, né? Aí eu falo, não. Nenhuma criança faz aquilo. Por quê? Porque você está diante de um pedaço de um processo a qual alguém se dedicou veementemente, dia após dia, com muito tédio, com muita dor, com muita insistência, tendo conta para pagar, tendo todos os problemas da vida acontecendo,
sim, uhum.
Descobrindo novos caminhos, tendo muita coragem para lidar com esses novos caminhos descobertos, porque às vezes a descoberta é assim, olha, tem que abandonar tudo, porque tudo que você fez não está certo. E se permitindo ir para lugares que nunca foram visitados pelo próprio artista. Ou seja, precisa de muita dedicação e também muita paixão, porque a arte sem paixão ela não anda. Então, é preciso manter essa alegria que a criança faz, que a criança tem naturalmente, mas com uma diligência do adulto. É assim que a gente produz criativamente. A criança não produz porque ela não tem essa diligência, né? Ou seja, não, você está diante de uma coisa que é um pedacinho de algo complexo e que foi necessário muita energia e muito tempo por parte de quem a fez.
Né? Muita história, né? A gente não sabe da onde surgiu aquilo, quanto tempo aquele artista levou para chegar naquilo que você está vendo.
Exato,
então,
exato.
É muito simplista, né? Falar assim, meu filho faz isso.
Muito,
né?
Muito. Por exemplo, o Picasso, vamos pegar assim.
Sim.
Você vê as obras que ele desenhava com 12 anos, e são incríveis, são fotografias.
Sim.
Né? Ele era filho de um grande professor de pintura e tal. E aí, ele termina a vida dele dizendo assim, gastei a vida inteira para aprender a pintar como uma criança. Essa era a investigação dele. O que, que era a investigação dele? É, era como, com o mínimo traço necessário, com muito pouca coisa, ele ainda era possível transmitir a ideia toda. Entende? Como o trabalho dele era eficácia, eficiência do traço. Como eu transmito uma ideia extremamente complexa numa coisa extremamente simples. Né? A Coco Chanel dizia, eu acho que é a Coco Chanel que dizia, que o simples é o complicado resumido. Ou seja, para você fazer o simples, você tem que saber todo o complicado, saber ele tanto que você é capaz de refazê-lo de uma outra forma. Né? Ou seja, é para quem pode.
Exatamente.
Não é só para quem quer.
Exatamente.
Né? Então, era disso que a gente falava, né? Você tem uma grande pesquisa, às vezes, por trás de um objeto artístico, e requer um pouco do público que está observando esse desejo. Esse desejo de se haver com essa maravilha que é o quê? Que é o outro, né? Que é a história dele, o que ele fez, essa sintaxe, essa linguagem, esse texto, essa língua, tipo francês, inglês, mas em forma de escultura, em forma de pintura, riquíssima de significados, riquíssima de história, de ideias, mas a gente tem que querer se haver com isso também, a gente tem que querer estar minimamente interessado na outra pessoa, né?
E o que você está fazendo neste momento e quais são os próximos passos?
Ah, legal. Nesse momento eu tenho vivido uma fase nova de performance. A minha técnica, que são os matemórias, eu estou fotografando grandes performances brasileiras, performers e né, homens e mulheres, e fazendo obras em cima da imagem dessas pessoas, contratando também alguns modelos, né, para fazer algumas coisas dirigidas por mim.
Uhum.
Até quem estiver ouvindo, né, quiser, tá precisando de trabalho, então estou contratando, né, né, atores e atrizes. E essa no campo pessoal é esse trabalho que tem me motivado.
Uhum.
Né, e também um livro que tem saído. Com algumas conversas em redes textuais da Associação Psicanalítica de Curitiba, onde a gente está também numa grande experimentação, e que está já no caminho aí, está no forno, né? Daqui a pouco esse pãozinho sai.
Uhum.
Sai a célula de dentro, né?
Que é o seu trabalho com a psicanálise, né?
Também. Também, acho que eu não faço um estanque, não, acho que são coisas... eu sou um artista que foi para a psicanálise, né?
Uhum.
Por quê? Porque eu tenho todo interesse na pesquisa do pensamento, como que o pensamento se dá, como que alguém está diante de uma obra e fica impressionada ou não fica impressionada, como que alguém gosta de música clássica ou não gosta de música clássica, o que, que é, afinal de contas, né?
Uhum.
Ou como que o artista cria, né? Como é que faz isso? O artista parece que assim, que ele... a Clarice Lispector, ela dizia, isso é verdade, hein? Chequei essa. Ela dizia assim, escrever é fácil. Você lê uns 1000 livros, pronto, você vai estar cheio de coisa para escrever.
Uhum.
Ou seja, o artista, ele se engravida de coisas, de imagens, de coisas, de livros, tarará, e ele dá luz a uma criação, né, que tem também o gene dele. Né? Então, como que isso se dá? Isso a gente não sabe ainda. Né? A gente sabe um pouco do funcionamento da psique, mas já tem um campo imenso ainda, por onde a gente pode ir.
E o Guilherme se inspira em quê? Você como pessoa, o que você assiste, o que você ouve, o que você lê, de onde vem?
Você me fez essa pergunta antes ali, na verdade, né? Você tá voltando com ela. Olha, primeiro assim, eu sou um cara, eu não tenho televisão há anos. Anos mesmo, assim. Eu me rendi ao Netflix,
uhum,
né? Tenho uns filmes para ver e tal, mas eu vejo muito filme, cinema, né? Uhum. Festival de cinema e tal. Mas eu realmente sou alguém que tô lendo muita coisa ao mesmo tempo. De tudo que eu tenho interesse, assim, até porque não vai dar para ler tanto livro assim, não. Às uhum. vezes vai dar para ler só um capítulo mesmo do livro, né? E eu tenho uma paleta, vamos chamar assim, quando eu vou ao mundo criar, que não são artistas contemporâneos. Tem um artista chamado Robert Rauschenberg. Ele era um americano, ele pegava cartazes na rua, ele ia colando as coisas, uma coisa em cima da outra. E é a paleta desse cara que eu tenho na cabeça, que eu tenho dentro de mim.
Uhum.
Embora o que eu faça não se assemelhe no final o que ele faz,
uhum.
Mas eu tenho esse desejo quase imaterial de juntar coisas, me permitir que aquilo que está na minha frente seja infinito, que eu possa desmontá-lo e remontá-lo até onde eu quiser, né? Que não me limite.
Guilherme, conta para os nossos ouvintes como é que eles te acham, já que você está aí com novos projetos, quem quiser ir lá na galeria, fala de todos os trabalhos e onde você está para as pessoas poderem
te achar.
Maravilha,
tá bom. Bom, o meu site pessoal é www.guilhermezava.com. É Guilherme normal, Z de zebra, AWA.
AWA,
né?
Sim.
A galeria você pode achar no site que é www.aires.art.br. Aires tipo Buenos Aires, mas com Z no final.
E a galeria, né? Fica onde?
A galeria está localizada na rua 13 de maio 778, na sala 15. Nós não estamos na beira da rua, você tem que tocar o interfone e tem que subir. E eu já vou dizendo aqui que a gente está provavelmente mudando de endereço, vai ser bem próximo,
uhum. Mas
é um quilômetro dali, e vai ser de novo igual, vai ter que tocar, vai ter que subir, ou seja, você tem que querer ir lá.
Onde mais?
E você tem também o meu portfólio, que você pode ver, né? Que daí é o zava.art.br. Lá você pode ver daí o que eu faço. O guilhermezava.com tem, na verdade, todos os projetos que eu participo, de alguma maneira onde eu estou,
uhum.
Né? Mas o portfólio mesmo, onde você encontra as minhas obras que estão em galeria de arte e estão à venda, é no zava.art.br.
Super obrigada, Guilherme. Quem quiser ler também as coisas do Guilherme agora no portal
cultura930.com.br/Guilherme Zava.
Guilherme, obrigada pela participação aqui no Cultura Revista. E você, ouvinte da Rádio Cultura, agradeço a sua audiência. Fique conosco, começa agora, logo em seguida, o Conexão SP, com música independente direto da maior cidade do país. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até amanhã. De Curitiba apresentou Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.